Plantado junto às águas, é o título da breve pregação de hoje. Salmo 1, deverá ser uma pregação panorâmica, que eu vou ler o salmo inteiro, mas não descer com profundidade, porque eu quero caracterizar como uma mensagem de domingo de manhã, bem mais curta do que a da noite, apenas para termos uma visão geral desse salmo tão bonito. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista começa dizendo que é bem-aventurado ou feliz. Sempre que você vê bem-aventurado, pode ter a ideia de feliz, que é a mesma coisa. Feliz é o homem, mesma ideia, mesma noção. Que homem? Que tem cinco características que ele alista aqui. Três ele descreveu de uma maneira negativa e duas de uma maneira positiva. Primeira característica, vamos ver que tipo de homem é esse, porque no momento em que todo mundo procura ser feliz, não é nem no momento, é lícito o homem querer ser feliz, desde que entenda o que é essa felicidade. Mas pelo menos nós crentes já entendemos o tipo de felicidade que é lícito se querer ter. E procuramos ser mais bem-aventurados do que já somos, porque o pecado ainda está em nós, ainda nos atrapalha. Então, nós devemos abrir muito os olhos e os ouvidos cada vez que vemos algo assim. Feliz é o homem que... Epa, que o que, o que? Eu tenho interesse nisso aí. Muito interesse, porque eu quero ser feliz em Cristo. Não aquela felicidade egoísta que o mundo procura e que nem tem Cristo no meio. Mas nós queremos ser felizes em Cristo, sim. Então vamos ficar atentíssimos para qualquer caminho que Deus nos indica para chegarmos cada vez mais perto dessa bem-aventurança, dessa felicidade. Então, primeira coisa, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não segue as ideias dele, não caminha pelo rumo, não tem como trajetória de vida a filosofia dos que não têm Deus. O homem que não deixa se influenciar por eles, não se deixa orientar pelos que não conhecem a Deus. E, obviamente, o conceito que tem por trás disso na Bíblia toda é que o conselho dos ímpios leva ao pecado. Então, por que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios? Porque o conselho dos ímpios não presta. São pecaminosos. São hostis a Deus. Então, ele não anda, eu não quero saber deste caminho. Segunda característica, não se detém no caminho dos pecadores. Ali era ímpios, agora é pecadores, é a mesma coisa. Em vez de andar, o verbo agora é deter. Eu fui no original lá e é exatamente isso, a tradução é boa. É deter, ficar parado, ou se demorar. Então, bem-aventurado o homem que não se detém no pecado, não faz disso uma prática. Aqui e ali pode até cruzar o caminho dos pecadores. E ele cruza mesmo, infelizmente o crente cruza o caminho dos pecadores cada vez que ele peca. Mas ele trata logo de sair daquele caminho desejável. Eu não quero estar aqui, eu não quero, não é o meu lugar. E levanta e toma o caminho para Deus, de Deus. Mas que lá cruza o pecado de novo. Mas ele não se detém. Ele não fica ali parado. Tá aqui, tá bom? Tá bom? Essa vidinha aqui que eu descobri, os pecados aqui, eu estou ali. Ou um pecado só contínuo. Sei lá, um pecado da minha esposa, ou que eu deixei minha esposa, ou meu marido, eu resolvi fazer aquilo na empresa lá que eu trabalho, que eu sempre pensei, mas não tive coragem, e desviar um dinheirinho, agora eu estou fazendo, tá bom! Ele não quer saber, ele não se detém naquilo. Pode até fazer, se arrepende, trata, e resolve o problema na sua vida a todo custo, mas ele quer cair fora deste caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes era andar, agora deter, Agora, a ideia de se assentar. Agora é que ele gostou mesmo. Ele não sofocou. Ele ia andando, parou e se deteve. Não, agora que está bom mesmo. Agora eu vou assentar. Aí relaxa lá mesmo. Gostosamente. Começa a ter comunhão e se envolver com pessoas que escarnecem de Deus. A ideia aqui é de uma companhia, de um bate-papo, do envolvimento mais profundo, não só do bate-papo, mas todo bate-papo leva a um outro, e vai, toda boa amizade começou com um simples bate-papo, obviamente. Então, bem-aventurado o homem que não se reúne gostosamente com quem debocha de Deus. Não tem prazer em estar no meio de pessoas hostis. Não é necessário que sejam pessoas que estão blasfemando diretamente contra Deus, de maneira absurdamente hostil a Deus. Às vezes pessoas dizem, não. Mas que os papos, um conceito, uma piada, uma figura, uma metáfora, uma ideia, fere o ouvido deste homem bem-aventurado. Está ferindo? Está, pois cai fora. Não, nem se detenha. Ainda mais, não se assente, você acabou de se assentar, porque vai doer menos. Seu ouvido doeu hoje, X. Amanhã ele vai doer menos. E depois, menos. Depois, menos. É o que Paulo chama da consciência que vai se cauterizando, vai ficando amortecida. E você não podia imaginar ouvir uma piada há um mês atrás, que agora você não só ouve, como ri gostosamente dela, e um comentário desrespeitoso sobre Jesus Cristo, que você aceita, e que há um mês atrás você não pensava nem aceitar, porque você se deteve, você sentou-se, agora você está comungando no meio desses escarnecedores, e a sua mente, sua consciência vai adormecendo devagar. Claro que o assunto aqui não é cumprimentar alguém, não se assenta na aula dos escarnecedores. Escarnecedor? Não quero nem lhe ver. Não, não é assim. Aliás, como é que vai ganhar para Cristo, escarnecedor? Então, você vai ter o mínimo de contato com ele, você vai querer, de uma certa forma, estar perto dele para ajudá-lo, mas, na sua mente, a atitude é completamente diferente. Você está sentado na roda dos escarnecedores, ou você está atento aos escarnecedores, até aqui e acolá, sentando rapidamente para ter uma certa presença junto com ele, mas doido para sair dali, orando a Deus, pedindo forças, e com um intuito totalmente diferente do que comungar com aqueles homens, achar gostosa a vida deles. O contrário, coitados, não sabem quem é o Cristo que eu tenho. Totalmente diferente. Então aqui não é questão de falar com a educação, de ter um relacionamento profissional com alguém que não tenha Cristo. Não, pode ter um relacionamento profissional, relacionamento de amizade, e tudo bem. Mas é diferente a ideia de comunhão e de gostar daquilo. Essas três características juntas, então, dão a ideia de que feliz é o homem que evita relacionamento mais profundo com quem não teme a Deus. O homem que não tem prazer, o homem bem-aventurado não tem prazer nesse tipo de companhia, nesse tipo de influência. Agora as duas características positivas. Antes, ao contrário disso tudo que eu venho dizendo, disse o salmista, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Em vez de se orientar pelo conselho dos ímpios, ele se orienta pela palavra de Deus. Em vez de se deter no caminho dos pecadores, ele se detém nos caminhos de Deus. Vou dizer de outra forma, no único caminho até Deus, que é Cristo. Então, de maneira absoluta, há um só caminho, Cristo. Podemos dizer dos caminhos de Deus, no sentido de que Cristo tem os seus caminhos, no sentido de as coisas que agradam a Ele, os padrões que o alegram. Então, nesse sentido, eu estou seguindo os caminhos de Deus, ou os caminhos de Cristo, tudo bem fazer. Mas, quando se pensa de uma maneira mais absoluta, não se fala em muitos caminhos até Deus, porque não existem, existe um só. Agora, uma vez que você está em Cristo, há várias formas de você agradar a Deus, claro, através de Cristo. Então, o prazer nele está na lei do Senhor. Em vez de se assentar na roda dos escarnecedores, ele se assenta na roda dos que amam e temem a Deus. Agora, o que adianta ter apenas prazer? Eu tenho prazer na lei do Senhor. Uma boa. Um aluno de computação precisa de um livro, raríssimo de se encontrar, esgotado, e ele fuça na internet, tudo que é lugar, e consegue aí de uma maneira muito trabalhosa, conseguiu o livro não sei aonde, mandou buscar, caríssimo, frete caríssimo, pronto, chegou o tal livro lá. Aí ele olha, oh, corra boa ter esse livro. Aí de seguinte ele olha, mas foi difícil comprar esse livro. Aí uma semana depois ele olha, ainda hoje estou liso por causa desse livro. Mas é bom. Aí chega lá na classe dele, pessoal, arranjei o livro. Que beleza, para livrão bonito. Tá lá na minha mesa. Que coisa. Mas é bom ter este livro. Aí depois de um mês, rapaz, o que você está achando do livro? Como? Não, o que você achou do capítulo 2 do livro? Não li. É esquisito. Agora, é esquisito alguém assim. Agora, você não se acha esquisito quando você diz que tem prazer na lei do Senhor e não estuda, não lê abundantemente essa mesma lei que você diz que tem prazer. Será que é verdade? Quando você diz que tem prazer, você tem mesmo? É para valer esse prazer que você tem? Ou é um prazerzinho mínimo? Talvez quase como uma consciência aliviada, pronto, li. É com você. Isso é com você. Eu digo uma coisa. Quem tem prazer, gosta de fazer aquilo. Ele não mede esforços. Ele virou, mexeu, está lá. Porque ele tem prazer. Ele gosta. Então a questão aqui é que o homem bem-aventurado, o homem feliz, é aquele que gosta, que tem prazer. Ele não está falando aqui que crê na lei do Senhor. Que sabe que é a palavra de Deus. Não. Ele está falando em prazer. Isso é que eu queria que ficasse na sua cabeça. Na sua lei medita de dia e de noite. Não adianta ter prazer meio romântico na lei, mas pensa, estuda, reflete e age conforme a lei. Aí, sim, utiliza na prática a lei de Deus como um guia de vida, certo? Agora, medita nela quando? Quando é que esta lei do Senhor, na qual você diz que tem prazer, de fato serve como um objeto da sua reflexão mais profunda? Quando é que você deve estar ligado na lei do Senhor? De dia e de noite, ou seja, continuamente. Aqui é claro que não é alguém com a Bíblia aberta o dia inteiro, para lá e para cá, né? Vai andar de carro lendo, chega no trabalho lendo, no segundo dia vai ser demitido, claro, né? Mas ele dá um jeito de se expor à lei do Senhor, ouvindo o MP3 no carro, lendo a Bíblia, vendo uma pregação, ouvindo um vídeo de uma pregação, não sei. Ele dá um jeito, de se expor à lei do Senhor, de uma forma tal que esta lei está continuamente diante das considerações dele, das reflexões dele. É meio automático. Peraí, minutinho. Que foi, rapaz? 10 horas, vou me trancar, vou meditar na lei do Senhor, volto aqui a 10 minutos. Não é bem assim. Tudo bem, você pode até tirar um tempo para meditar mesmo, sair num campo. Jonathan Edwards, que adorava ir no cavalo dele para as florestas e meditar, sair do cavalo, deixava o cavalo lá e amarrava numa árvore, sentava e ficava lá, vibrando, meditando, escrevendo. Tudo bem, é excelente momentos assim. Mas eu não quero que você pense que para meditar na lei do Senhor tem que ser um cavaleiro com seu cavalo que sai, amarra o cavalo e fica refletindo. Não é obrigado. Ou hoje, no tempo moderno, pega seu carrinho e vai lá para a beira-mar ver o pôr do sol antes de ser assaltado. Mas corre, porque... Tudo bem. É válido você tirar momentos para refletir, para meditar. Mas o que eu não quero é que você pense que toda vez que falem meditar, refletir, tem que ser num momento idílico, romântico, bonito, lindo, de natureza, num sítio muito bonito, vendo os passarinhos, ótimo, se você pode, gosta e quer fazer isso. Mas é ilusão achar que isto, que tem que ter esse tipo de ambiente para poder você meditar na lei do Senhor. Porque se é dia e noite, como é que você vai passar dia e noite vendo os passarinhos no seu sítio? Ou dia e noite você vai ver o sol se pondo e indo e baixando, você vai ficar meditando o dia todo, de dia e de noite, Não é. Então mostra que é algo diferente um pouco do que apenas meditar de uma maneira mais formal. com tempo mais reservado para aquilo. Sabe o que é isso? É automático. Você está no sufoco de um ônibus em pé, saculejando, e você está meditando. O que eu faço com aquele cidadão ontem, meu colega lá no trabalho, que me ofendeu, hein? Vou dizer para o diretor para demiti-lo. Não, eu vou perdoá-lo. Mas perdoá-lo como? Deus manda assim, não, na Bíblia, acho que eu devo pedir satisfação a ele. Você está meditando na lei do Senhor, dentro do ônibus, saculejando e pensando como é que vai tratar de um problema muito prático, lá no trabalho, aquele colega que lhe desrespeitou ontem, quando você examina como vai lidar com a situação, você está meditando na lei do Senhor. Como é que eu vou fazer aquele negócio? Como é que eu vou fechar aquele contrato? Como é que eu vou fazer com aquele problema que eu tenho, que estou sendo justamente acusado pelo vizinho de que estou fazendo barulho de noite? Não sou eu sei que é o outro vizinho. O que é que eu faço com isto? Aí você procura os padrões de Deus. Nesta hora você está meditando, dia e noite. Então tudo que você faz, seu raciocínio, suas atitudes, suas ações, seus pensamentos, são filtrados pela lei do Senhor, são influenciados pela lei do Senhor. É isto que é meditar na lei dele continuamente. Então pare de pensar toda vez no pôr do sol bonito e na lua cheia quando fala em meditação. Inclui isto. Repito, mas não é só isto. Acho que muitos tropeçamos neste ponto. Por não estarmos tão imbuídos da palavra de Deus, a ponto dela vir naturalmente no seu pensamento, lá saculejando dentro do ônibus, quando vai saber decidir o que fazer com aquele colega no trabalho. A Bíblia talvez nem chegue na sua cabeça. É só a carne mesmo. Não, você vai dizer, próxima vez eu dou um soco nele. É isso que eu vou fazer, meu amigo. Eu aprendi assim, comigo é assim. Legal. Lei do Senhor, zero. Zero. E sabe outra situação? Rapaz, como é que eu faço com aquele meu amigo, hein? O que a Bíblia diz, hein? Eita. Aí eu não sei se vai falar assim, vai falar sábado também. Aí não tem dados. Não tem input. Não tem alimentação na sua mente, no seu espírito, da palavra. Para poder você meditar nela de uma maneira eficiente e tirar conclusões práticas corretas, coerentes com o que ela ensina. Então adianta muito pouco você estar ali ciente de que precisa da Bíblia, querendo desesperadamente uma solução bíblica para aquilo, mas você não sabe nem meditar. Você quer, mas não sabe, porque você não tem material da Bíblia. Não conhece, não se expõe, não ouve uma pregação, não ouve ensino, não lê um livro, nem nada. Sabe o que acontece? Pastor, o que é que eu faço? Agora, tudo bem você ligar para o pastor e perguntar o que faz para um amigo mais maduro na fé ou assim. Tudo bem com isto. Pastor está lá, uma das funções é esta mesmo, e os irmãos ajudaram uns aos outros. Mas, o ideal é você ali mesmo dizer, não sei o que eu vou fazer com ele. Começar logo orando por ele. Eu não tolero aquele camarada, nem ele a mim. Ah, beleza, inimigo. Cheio. Orar pelos inimigos, é isso aí. Primeira coisa, vou orar por ele. Aí vai. No fim, você desenrola. Meditou, pensou, mas você tem conhecimento da palavra para poder tomar as atitudes corretas. Muito bem. Uma descrição agora metafórica do tipo do homem bem-aventurado vem a seguir. Versículo 3. Uma metáfora. Ele é como a árvore quem? O homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Uma árvore plantada junto do rio, ela tem abundância, obviamente, ela tem a folhagem bonita, é uma vista bonita para os olhos de quem passa, uma árvore verdejante com as suas flores coloridas, é muito bom, dá sombra, dá alimento, no caso, ser uma árvore com frutos. Então, ela desempenha plenamente o papel para o qual ela foi criada. Uma árvore na toda a pujança, mostrando tudo o que ela tem para dar como uma árvore. Ela foi criada para dar laranja. Então, ali está árvores com as folhas verdinhas, com laranjas bonitas, e um aspecto muito saudável, aquela árvore. Em todos os aspectos, ela é benéfica para as pessoas, para a natureza, para tudo, ela foi criada para isto. Então, ela se alimenta ali daquela água que vira seiva e tudo mais. Então, o homem com essas cinco características, ele está sempre suprido do alimento saudável que vai mantê-lo sempre naquilo para o qual ele foi feito, alimentado pelo próprio Deus, pronto para expor uma bela vista brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, uma árvore, você viaja, quem viaja muito de carro, vê se, às vezes a vegetação um pouco seca e tal, de repente você vê uma árvore bonita, linda, verde, ela se destaca entre as outras. Então, é muito gostoso o crente ser assim, quando ele está ali bem alimentado da palavra de Deus. E ele serve, ele ajuda, ele dá sombra, ele dá alimento, ele dá uma bela visão, ele dá um belo testemunho para quem olha para ele. Então, ele desempenha uma função belíssima quando um crente está diretamente ali plantado junto à palavra e sendo alimentado por ela. Aí o salmista agora faz uma comparação entre esse que teme a Deus, que tem prazer na lei de Deus, e os ímpios. Duas comparações aqui, como palha ao vento, versículo 4. Aliás, uma comparação, depois ele fala no juízo. Uma palha ao vento, em contraste com a árvore linda plantada junto à água, é algo sem utilidade, feio, e voando aí, sem rumo. O contraste é brutal. No versículo 5, ele dá um certo sentido a ser como palha ao vento, de ser condenado no juízo e separado dos justos. A ideia de palha ao vento é a ideia de separação, né? De aquele montinho aqui de palha, o vento dá e sai, fica tudo disperso por aí. A ideia, então, é que não está por aí jogado, solto, não é solto, é jogado, separado. Ideia de condenação que ele joga aqui, misturando um pouco com a figura que ele usou. Condenação no dia do juízo. E por que essa diferença é tão grande entre o ímpio e o justo? Versículo 6, então, responde, eu encerro. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos justos é conhecido por Deus, ou seja, ele é aprovado por Deus, ele é traçado por Deus, ele é protegido por Deus. E aí poderia dizer, quanto ao caminho dos ímpios, Deus não o conhece. Mas ele diz de outra forma, é que o caminho dos ímpios perecerá. Mesma coisa, Deus vai, não agrada a Deus, Deus conhece, claro, mas não no sentido de conhecer, no sentido de amar, no sentido de agradar. Pelo contrário, o caminho dos ímpios vai levá-lo à sua destruição pelo próprio Deus. Então, lições práticas, cuidado com as suas associações em vários níveis, nas conversas, nos negócios, nas práticas, na comunhão. Cuidado com as suas associações pessoais, sociais, profissionais. Muito cuidado. Olhe os limites. Dedique mais tempo ao estudo e meditação da Bíblia. Eu não disse apenas leitura da Bíblia, eu disse estudo. Esteja decidido a dar mais frutos, a mostrar mais uma vida bonita, a servir mais, a dar mais sentido à sua existência. Uma árvore seca, sem água, murcha, está sem sentido à sua existência. Um crente longe da palavra de Deus, longe do alimento ali contido, ele fica feioso na sua vida, no seu testemunho, nos seus atos, nas suas colocações, ele fica sem sentido. Então, dê sentido à sua vida, dando mais frutos, mostrando uma vida bonita e servindo a Deus. E peça a Deus o poder para essas coisas, e agradeça a ele por ter lhe plantado junto à corrente de águas. Senhor Deus, eu gostaria muito de ser muito alimentado, me ensina como, a forma, o jeito, quando, o tempo, me dá a vontade de ser alimentado pela tua palavra, porque aí eu vou ser uma árvore muito, muito frondosa, muito frutífera, cheia de sombra, cheia de serviços a fazer, e vou servir para a tua honra e tua glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque a corrente das águas, a tua palavra está bem na nossa frente. Muitas vezes nós nos afastamos dela, nós a desprezamos, nós não a valorizamos como deveríamos. Nos ajuda a sugar mais desta seiva maravilhosa. Nos ajuda mais a enchermos nosso coração, nossa mente, nosso espírito da tua palavra, para que as reflexões, as meditações cheguem de uma maneira mais automática, e não apenas isto, mas que essas meditações produzam conclusões, decisões perfeitamente ajustadas com a tua verdade ali expostas na tua palavra. Que elas passem da tua palavra para o nosso coração, do nosso coração para a nossa vida, em amor a ti, em serviço a ti, em amor ao próximo, em serviço ao próximo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que fez isso tudinho, lindamente. Amém.